Um quinto dos portugueses está em situação de pobreza e desses, mais de metade até tem emprego. Para muitos, a pobreza é uma herança familiar e mais de 20% da população pobre é constituída por crianças e jovens. São dados resumidos do estudo que a Fundação Francisco Manuel dos Santos divulgou há dias e que nos servem de mote para a conversa com o nosso convidado de hoje, Edmundo Martinho, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Muito bom dia.
Muito bom dia. Muito obrigado.
É também coordenador da comissão que está a elaborar a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e de que vamos ter a oportunidade de falar mais à frente. Para já, queria perguntar-lhe isto. Não considera chocante que mais de metade dos portugueses pobres até trabalham? Isto não torna urgente, de facto, combater os baixos salários e a precariedade laboral?
Torna urgentíssimo e, aliás, o estudo, quando refere os famosos 3Ds, não deixa de fazer referência a isso. E, em particular, se me permite este sublinhado, os trabalhadores que fazem parte de famílias com crianças. A presença de crianças no agregado quando o número de crianças é maior ainda, agrava muito as condições de pobreza material e agrava sobretudo muito as condições de vida da maior parte dessas crianças. É um dos eixos da estratégia, é precisamente esse, é o que tem que ver com a questão do emprego, das condições de trabalho, de uma forma geral. Sempre houve um bocadinho este conceito de que o trabalho era o melhor protetor das situações de pobreza. E aquilo que chegamos à conclusão em Portugal, e não é novo, esse dado não é novo, é um dado conhecido, reconhecido, aliás, ao longo dos anos.
Não é novo, mas impressiona, não é?
Impressiona muito e houve durante vários programas de governo a intenção de abordar de forma consolidada este aspecto. É verdade que no período imediatamente anterior à pandemia a situação estava a melhorar substancialmente, porque, obviamente, em situação em que o mercado de emprego e a economia estão dinâmicos e pujantes, pode dizer assim, naturalmente que isso tem um efeito muito relevante sobre os níveis salariais, mas não é suficiente, diria, embora seja naturalmente um caminho que não podemos deixar de seguir, este de valorização salarial, valorização das competências e das profissões. A nossa economia, as nossas empresas têm que ter uma atitude diferenciada relativamente à questão dos salários. O salário mínimo é um instrumento de que o governo dispõe para, de alguma forma, poder enfrentar esta situação, mas, para além disto, há toda a dimensão da repartição daquilo que são os rendimentos da economia entre a remuneração do capital e a remuneração do trabalho. E a remuneração do trabalho tem vindo a perder espaço, sabemos disso, ao longo das últimas décadas. De alguma forma, temos de ser capazes de inverter isto. Isso é possível, não a partir de um impulso governativo, porque não é por aí que...
Isso era uma questão que eu ia colocar, porque o mundo económico e financeiro de hoje não é determinado pelo Estado, propriamente.
Exatamente, o Estado tem algum papel a desempenhar aí, mas esse é um dos outros eixos da proposta de estratégia que apresentámos. Enquanto não entendermos que o combate à pobreza é um desígnio nacional e de todos, não somos capazes de atingir resultados satisfatórios, diria. Há a dimensão das políticas públicas, há a dimensão da responsabilidade do Estado e essa, obviamente, deve ser aprofundada nas dimensões em que pode ter impacto significativo, mas depois há toda uma outra dimensão que temos que entender que, enquanto houver situações de pobreza como aquelas que a gente conhece e as que referiu, nomeadamente as que ainda assim se associam a práticas profissionais e uma relação estável com o trabalho, enquanto houver situações desse tipo, a sociedade toda, como um todo, não pode estar ignorante relativamente a isto e, pelo contrário, tem que se mobilizar. E é uma mobilização que não passa apenas pelas iniciativas da responsabilidade social, pelos apoios ocasionais aqui e acolá, não. Passa por este entendimento de que o trabalho, sendo o fator mais protetor das situações de pobreza, tem que ser valorizado. E valorizar o trabalho significa também valorizar a dimensão salarial do trabalho. Nada disto se faz apenas com a resposta de um lado, ou seja, claro, é preciso que todos nos mobilizemos, na medida das responsabilidades que nos cabem, naturalmente, mas é preciso que todos nos mobilizemos para isto.
Aliás, o próprio autor deste estudo dizia que não se pode centrar as respostas só, por exemplo, na segurança social, tem que ser uma questão multissetorial, não é?
Sem dúvida nenhuma, é óbvio e todos sabemos que a segurança social, nomeadamente através das transferências sociais que são feitas para os cidadãos, seja o abono de família, o subsídio de desemprego, as pensões de reforma, etc., etc., essas transferências sociais têm um impacto muito forte na redução da pobreza. Sem as transferências, estaríamos numa situação muito mais dramática. E isto quer dizer o quê? Que aí a Segurança Social tem, de facto, um papel essencial na forma como faz a gestão destes apoios financeiros, como os torna cada vez mais eficazes, porque isso também é um outro aspecto muito relevante das políticas públicas, e, portanto, a Segurança Social tem um papel importantíssimo, mas está longe de ser suficiente. Nós temos hoje, aliás, o próprio estudo apontava a questão do divórcio e a forma como implica na organização das famílias e como implica numa fragilização, não só dos laços entre os membros da família, como naquilo que são os seus laços na relação com o consumo, com aquilo que são os consumos essenciais à vida das famílias. A questão da habitação, a questão da saúde.
Aliás, os tais 3
doença,
Ds.
É um dedo de doença.
Exatamente, é o desemprego, a doença e o divórcio.
A pobreza é uma herança que ninguém quer receber, mas nós percebemos, até da conversa que tivemos ainda há poucos minutos, que é uma pobreza que passa de geração em geração.
Sim.
Como é que se combate este quase destino de quem nasce pobre tenha de permanecer pobre ao longo da sua vida?
Eu dou-lhe a minha opinião muito direta sobre isso. Esse é talvez o foco principal e esmagador que as políticas públicas deviam ter. Ou seja, se me permite a expressão muito coloquial, é força toda no que tem a ver com as crianças. E isto significa várias dimensões. Sim. Significa, desde logo, a dimensão, naturalmente, das condições materiais, financeiras de vida da família onde a criança vive, porque a criança não vive sozinha. E deveria haver, pelo menos é essa a nossa grande preocupação, deveria haver aqui um reforço substancial daquilo que são as condições de vida materiais destas famílias onde haja crianças. Depois a questão da escola. E aqui, quando se fala de escola, fala-se não no sentido estrito daquilo que é o percurso escolar formal, mas começa nas creches. Nós temos que ter uma política muito firme e muito forte de reforço e disponibilização das creches às nossas crianças. É essencial que as creches sejam completamente disponíveis para as famílias, porque nós muitas vezes caímos num erro, que é achar que as creches são um serviço que se presta às famílias. Mas não é verdade, também é. Mas a creche tem que ser entendida, fundamentalmente, como um direito e um serviço que se presta a cada criança. Porque é aí que tudo se inicia, é aí que tudo se forma, é aí que se criam as bases para um desenvolvimento harmonioso e adequado. Depois, há uma segunda dimensão que também representamos, de alguma forma, na proposta de estratégia que fizemos e que, enfim, de alguma forma está em curso, que tem que ver com o acompanhamento personalizado de todas as situações de crianças na escola que precisam de acompanhamento extraescolar. Sabemos hoje que uma das razões que leva ao afastamento da escola, ao abandono escolar, tem muito que ver com o insucesso. E esse insucesso, quantas vezes está ligado à dificuldade que as famílias podem ter de acompanhar as crianças naquilo que é o seu percurso extraescolar?
E provavelmente é uma situação que se acentuou agora na pandemia, não
naturalmente,
é?
Naturalmente, ficou muito mais visível, que não tem em casa quem estimule, quem acompanhe nos trabalhos, quem acompanhe naquilo que é o percurso escolar. E isso é uma área que deveríamos, sem nenhuma dúvida, assumir como um foco central. Depois a questão da habitação.
Que é essencial, não é?
É essencial. E repare, aquilo que pode ser é que nós deveríamos desviar um bocadinho o foco que temos tido. Nós deveríamos eliminar aquilo que são as políticas de habitação social e termos uma política social de habitação. Ou seja, isto que parece semântico, não é de todo. Ou seja, nós temos hoje crianças que estão marcadas desde logo pelos sítios onde vivem. Não é indiferente, quando estão na escola, com os amigos, com os seus pares, com os professores, não é indiferente a origem habitacional que apresentam. E isso nós temos de ser capazes de combater. Portanto, isto para dizer o quê? Que, relativamente à questão deste combate à pobreza, a obrigação que temos é pôr as fichas todas, desculpem-me usar esta expressão, nas crianças e nas famílias com crianças.
Isto porque depois é isso tem que ter. Depois terá efeito a médio e longo prazo, não
claro,
é? Pode fazer a diferença.
Claro, porque se estamos com aproximações tímidas, às vezes um bocadinho menos tímidas, mas se não entramos a sério com toda a força neste domínio, dificilmente conseguiremos a prazo alterar aquilo que é este quadro em que uma criança que nasce pobre seguramente será pobre ao longo da sua vida adulta. E isso tem que ser quebrado de alguma maneira. E, finalmente, uma quarta dimensão, diria, sempre com este foco muito poderoso nas famílias com crianças, é a questão do acompanhamento destas famílias. Entendemos que era indispensável que o acompanhamento das famílias onde haja crianças seja um acompanhamento muito alargado, ou seja, quando a gente estabelece para uma criança objetivos para a sua vida, para o seu percurso escolar, para o seu acompanhamento numa creche, no pré-escolar e por aí fora, temos de ser capazes em simultâneo de perceber quais são as fragilidades adicionais que lhes estão associadas, porque muitas vezes isso não chega. A gente falava da habitação, a gente falava dos cuidados de saúde. Não é por acaso que propomos uma outra questão que tem que ver com os rastreios regulares ao nível da saúde escolar. Haver aqui a preocupação de acompanhamento em permanência de todas as crianças, não apenas daquelas que possam ser mais pobres, mas um acompanhamento em permanência que permita esta vigilância das condições de saúde, que podem ter razões na qualidade alimentar, na qualidade do ar que a pessoa respira na sua casa, em doenças que
falta
pode ter.
Falta de exercício, que tem sido uma coisa que agora se tem falado muito.
Portanto, mas por isso é importantíssimo que haja aqui uma vigilância
feita
saúde,
na escola.
Na escola ou a partir da escola, sim. A escola tem que ser, deste ponto de vista, na nossa ótica, o polo central de onde tudo isto parte. Pois, obviamente, as respostas são diferenciadas. Eu dou-lhe um exemplo que nós colhemos aqui em Lisboa e que tem a ver com a questão da saúde oral.
A Santa Casa tem um projeto,
uma
não é?
Clínica
nessa
que está
área.
A funcionar, sim, totalmente gratuito para todas as crianças, independentemente da condição financeira dos agregados. A única diferença para as crianças de agregados com condições financeiras melhores é na comparticipação dos aparelhos quando precisam de aparelhos. E para lhe dar ideia, nós temos hoje milhares de crianças que já foram acompanhadas naquela clínica que de outra forma provavelmente não iriam cuidar dos seus dentes, e a relevância disto não é apenas uma questão de estética, mas é uma questão que tem que ver com a saúde global da criança, o próprio relacionamento social, não é? Porque, repare, a questão dos aparelhos, nós temos hoje em fila, se me é permitida a expressão, mais de 400 crianças que vão pôr o seu aparelho, que de outra forma não poriam. Isso permite-lhes, obviamente, que com a dentição mais corrigida, ter outro tipo de, ao nível da mastigação, da forma como se relaciona, mas também do ponto de vista das suas relações sociais.
Sim, nós estamos numa sociedade que é cada vez de imagem, isto não é assim tão inócuo como...
Exatamente, e tudo isso conta. Para uma criança que vive num ambiente fragilizado, todas as pequenas...
Vamos chamar conquistas, não é?
Exatamente, são relevantes. Nós temos cartas de crianças a pedir a consulta, a pedir, enfim, a fazer a marcação da consulta, dramáticas desse ponto de vista, sobretudo adolescentes.
É a idade mais difícil,
com
claro.
Exatamente, no confronto com os seus pares, sentem aí uma fragilidade adicional e às vezes é a que mais as incomoda, em termos pessoais, porque é aquela que se exprime na imagem que nós projetamos para os outros. E, portanto, isto para dizer que, e voltando ao princípio da pergunta, isto não chega à segurança social de todo, não é? É preciso que mobilizemos todos os recursos e, na nossa perspectiva, o foco das famílias com crianças tem que ser assumido de forma plena. E isto assumido de forma plena significa recursos, e aqui recursos não apenas materiais e financeiros, mas significa recursos humanos que estão previstos, uhum. O próprio PRR prevê um reforço substancial dos recursos humanos ao nível de cada concelho, isto é essencial exatamente para isso, ou seja, para podermos, ou para tentarmos...
É um acompanhamento comunitário mais próximo.
Um acompanhamento das famílias em que a gente sabe não apenas o que aquela criança precisa para ter um crescimento saudável e harmonioso, mas temos que também perceber quais são as dimensões onde se nota mais a fragilidade da própria família, se é a habitação, se é a questão do emprego, se é a questão da doença, o que quer que seja. E isto tem que se resultar num plano conjugado para a família toda. E a prioridade deve ser dada, em nosso entender e em meu entender, às famílias onde haja crianças.
Em que ponto é que está exatamente, de facto, esta Estratégia Nacional de Combate à Pobreza? Foi apresentado um primeiro esboço ao Governo, não é? Ao que sabemos, em
Sim.
dezembro. Quando é que teremos, de facto, a estratégia apresentada publicamente?
Este processo tem sido um processo excepcional, neste sentido. Eu, o meu papel é de coordenador de um conjunto de peritos, não é? Que é dali que vem muita desta orientação global. Aquilo que procuramos fazer foi um processo de auscultação muito extenso. Ouvimos praticamente todas as grandes organizações representativas e muitas pessoas individuais, sejam investigadores, sejam militantes destas causas, enfim, uhum. procuramos, a partir de 3 ou 4 perguntas, perceber como é que cada uma destas pessoas, cada uma destas entidades, entende que o combate à pobreza deve ser feito, basicamente o que é que a gente dizia, o que é que está bem e deve ser reforçado, o que é que está mal e deve ser corrigido, o que é que não temos e deve existir. Para combater a pobreza, o que é que temos que fazer? Melhorando o que existe, corrigindo o que está mal e fazendo o que não está feito, de alguma maneira. E esse processo foi excepcional. Tivemos muitas contribuições e quase todas, para não dizer todas, de grande profundidade e de grande qualidade. Nós, entretanto, terminámos, como diz, uma proposta de estratégia que se estrutura em volta de 5-6 eixos e depois tem as medidas concretas. Agora cabe ao Governo fazer duas coisas. Primeira é validar o que ali está, porque obviamente muito do que está ali dentro depende, obviamente, daquilo que for a orientação do Governo. Estamos numa fase em que vão existir contactos com outras áreas governativas, porque esta estratégia tem a coordenação do lado do Governo, da Sra. Ministra da Presidência e da Sra. Ministra do Trabalho. Mas é indispensável agora associar nesta fase outras áreas governativas, porque há ali questões que têm a ver com a saúde, têm a ver com as finanças, têm a ver com a habitação, têm a ver com a educação, e portanto é indispensável recolher também do lado do Governo um pouco a sensibilidade àquele conjunto de medidas, até que ponto é que algumas daquelas coisas que lhes estão propostas já estão ou não estão em curso, já estão ou não estão a ser preparadas, para depois tudo isto saia um documento coerente. O terceiro passo é o da consulta pública. Eu estou a falar daquilo que está previsto Sim. como metodologia, não é? Que é pôr em consulta pública o documento para agora voltarmos a recolher os contributos de quem queira prestá-los, mas já em cima de um documento e não apenas em cima só de duas ou três perguntas, já de um documento concreto em que as pessoas podem dar conta daquilo com que estão de acordo, com o que não estão, o que é que acham insuficiente, o que é que acham excessivo, enfim, um pouco isso. No site desta estratégia, tivemos aberto durante bastante tempo a possibilidade de qualquer pessoa poder fazer os seus comentários e tivemos muitas centenas de contributos, uns mais estruturados, outros menos, Sim. uns mais superficiais, outros mais profundos, mas é um sinal positivo de que, de facto, esta questão da pobreza é uma questão que mobiliza as pessoas. Uhum. Agora, tem que as mobilizar para a ação concreta, não chega a mobilizar para o domínio da conceptual ou da compaixão, não é preciso agora mobilizar para a ação concreta.
Nós, simbolicamente, na presidência de turno da União Europeia Portuguesa, vamos ter uma cimeira social em maio, no Porto. Vai ser também um grande momento de reflexão sobre estes temas.
Eu diria mesmo que vai ser mais do que um momento de reflexão. Seguramente que vai ser um momento de reflexão. Mas porquê? Porque o foco central da cimeira é a aprovação, se pode dizer assim, do plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que é um instrumento relativamente ao qual Portugal teve um contributo muito importante quando foi aprovado em Gotemburgo, durante a presidência sueca, e levou este tempo todo a transformar-se de um documento proclamatório, embora relevante, com os 20 princípios que tem, mas que agora se transforma num plano de ação. E é um plano de ação que tem dados muito concretos, tem objetivos muito concretos para a Comissão Europeia.
Sim, quer tirar 15 milhões de pessoas da pobreza até 2030.
Dos quais 5 milhões de crianças. Pois. Não é? Voltamos sempre ao tema. E, portanto, este momento da cimeira pode ser relevantíssimo porque é a consagração no espaço europeu de que há aqui uma ambição que alguns consideram insuficiente, outros se calhar consideraram excessiva, mas é sempre assim, não é? Mas há aqui uma ambição das instâncias e das instituições europeias de ter um impacto muito forte no domínio dos direitos sociais, porque é disso que se trata, não é apenas a pobreza, o pilar vai muito além das questões da pobreza, naturalmente que elas têm um lugar central no pilar europeu dos direitos sociais e no plano de ação, mas vai muito para além disso. E eu acho que é um momento de desafio para todos os Estados-membros.
Estamos a aproximar-nos do final da nossa conversa, mas eu ainda queria fazer daqui uma pergunta relativamente aos subsídios que são dados a quem mais precisa. Esteve envolvido na criação do rendimento mínimo garantido, que depois Sim. deu lugar ao rendimento social de inserção. É certo que a pobreza não se combate só com subsídios, mas este tipo de apoio na estratégia que está a ser definida é para continuar, é para se transformar noutro tipo de ajuda?
O que está previsto, e esse é um dos eixos da estratégia, é o que tem que ver com os mecanismos de proteção social de uma forma geral e como é que eles podem ser melhorados. Ou seja, nós temos aqui um caminho que aponta para que progressivamente este conjunto de prestações tenda a consolidar-se. Podemos progressivamente deixar de ter 4, 5, 6, 7, 8 prestações diferentes, às vezes com condições de acesso diferenciadas, às vezes com condição de recursos diferente, às vezes com consagração dos agregados diferente, mas que possamos caminhar progressivamente para uma harmonização e uma consolidação destas respostas. Significa dizer que temos que trabalhar naquelas que existem, e a proposta que temos em relação à RSI aponta para aí, para uma melhoria substancial, não apenas do ponto de vista financeiro, mas da capacidade que o RSI tem, porque, vamos ver, o RSI sempre foi entendido, às vezes de forma excessiva por alguns, mas de qualquer modo sempre foi entendido como um instrumento que se dedica a suavizar a pobreza extrema. Não retira ninguém da pobreza, porque, repare, nós temos hoje o nosso limiar da pobreza para uma pessoa, deve andar em cima dos 480 euros por mês. O RSI são 180. Portanto, o RSI não tira ninguém da situação de pobreza. Agora, de facto, mitiga a pobreza extrema. O que nós queremos é que estas prestações progressivamente se aproximem do limiar da pobreza e que essa aproximação, mais uma vez, comece pelas crianças, pelas famílias onde há crianças. Se tivermos que priorizar alguma coisa, porque sabemos que isto não é possível fazer
preciso
de um dia para o outro.
Os recursos que são disponíveis, óbvio.
E esta estratégia é a 10 anos, é até 2030, e portanto o importante é que quando chegarmos a 2030 possamos dizer que houve impacto real na vida destas famílias e em particular na vida destas crianças que hoje podem ter 3, 4, 5 anos e de 10 anos são adolescentes e alguns serão jovens adultos. Sim. E portanto nós temos que ter aqui esta capacidade, quer dizer assim, tudo aquilo que é a melhoria das prestações que temos hoje em cima da mesa faz parte desta proposta de estratégia, ou seja, melhorar substancialmente a sua eficácia, por um lado, por outro lado, melhorar o seu impacto na vida das famílias e, mais uma vez, insisto, fazer isto priorizando as famílias com crianças. Porque é nessas, quer dizer, uma família com crianças que seja beneficiada do RSI tem fatores agravados para a vida dessa
criança. Mas é aí que se pode quebrar o ciclo, é o que se percebe, não é?
Não há outra forma, diria, não há outra forma.
E temos mesmo que terminar, e eu pergunto-lhe a terminar, Portugal vai conseguir vencer este desafio de combater a pobreza?
Vai. Estou muito convicto disso. Por aquilo que é possível perceber do que está hoje presente num conjunto de documentos que são estruturantes da nossa atividade, do país, que é o caso do PRR, é o caso do próprio Pilar e do Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, é o caso das estratégias que estão em curso no domínio da habitação, a própria educação, enfim, tudo aquilo que estamos a fazer, eu diria que permite-nos ser otimistas em relação a isto. Agora, ser otimista não chega. É preciso que sejamos capazes de pôr a energia, e aqui por energia entenda-se não apenas a nossa energia individual, mas a energia dos serviços, a energia dos recursos, ao serviço desta causa. E a questão das crianças é de primeiríssimo plano e deveria ser de primeiríssima prioridade.
Em que horizonte temporal é que vamos conseguir fazer isso?
Tudo vai depender também da forma como a economia e o ritmo de recuperação da economia, porque se nós conseguirmos debelar o desemprego, se conseguirmos criar emprego, se conseguirmos criar emprego mais qualificado, mais bem remunerado, tudo isto pode acelerar. E por isso vai depender muito da forma como o país como um todo conseguir retomar o caminho que estávamos a ter de crescimento e de coesão crescente. Agora, eu diria que em condições normais, chamemos-lhe assim, normais aqui de retoma da atividade e de retoma com liberdade da nossa atividade, eu diria que nós temos condições para, neste espaço de 10 anos, podermos inverter muito esta imagem e este retrato da pobreza em Portugal.
Edmundo Martinho, muito obrigada por
muito
ter
obrigado.
Vindo conversar
é que agradeço.
Com a Renascença e com a Agência Eclésia. Um bom
muito
dia.
Obrigado e um bom dia.